Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você, caro ouvinte, sabe, né? Aqui você fica bem informado, participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Feliz sexta-feira para a gente. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Exato. Eu quero bastante participação do ouvinte. Hoje tem bastante espaço aqui para o ouvinte participar, porque o nosso entrevistado de hoje acabou desmarcando a entrevista. Aliás, não deu tempo ele chegar à cidade. Então, tem bastante espaço hoje para participação do ouvinte. Então, eu quero a participação dos nossos ouvintes enviando mensagens para o 988291029. Olha, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 14 de novembro, está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro. Não perca! Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: mais de 4 mil pessoas já morreram este ano por diabetes na Bahia. Minha gente, diabetes tem controle, tem tratamento, inclusive no SUS. As pessoas precisam se cuidar. Agora, também cabe aos senhores governantes, governador, prefeitos, investir na saúde pública, tá? Seja diabético ou tem algum outro problema de saúde, a pessoa tem que ter direito a acesso a se tratar pelo SUS.
Jornal Dia Teresina. Piauí tem o menor 13º salário do país, revela Diese.
É, a situação no Piauí é meio caótica, né? Ruim para emprego. Então tá aí o que o Diese está revelando, né? O Piauí tem o menor 13º salário. Por quê? Porque lá se paga muito mal, né? Infelizmente. Folha de Pernambuco, Recife. Polícia Federal prende investigados por desvios em fraude do INSS. Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto.
Diário do Nordeste, Fortaleza. 117 bebês são resgatados de incêndio no hospital.
Que coisa, né? Graças a Deus foram resgatados. Tribuna do Norte, Natal. ANEEL amplia leilão, mas Rio Grande do Norte mantém investimento previsto de 200 milhões de reais.
O Imparcial, São Luís, Novo Vale Alimentação, alcança 114,8 mil no estado.
Vamos de Jornal da Cidade, Aracaju. Sergipe é um dos alvos na operação que está apurando desvios no INSS.
Jornal Dia, Rio, esquema de fraudes. Ex-presidente do INSS é preso pela Polícia Federal.
Exato, hoje ainda vamos falar sobre isso. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Polícia Federal vê propina de 250 mil reais mês, tá? E prende ex-presidente do INSS.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. O roubo aos velhinhos. Ex-presidente do INSS é preso pela PF.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Ex-presidente do INSS é preso.
Diário Gaúcho, Porto Alegre, descontos em aposentadorias. Ex-presidente do INSS é preso em operação.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também o mesmo assunto, fraude em aposentadorias. Ex-presidente do INSS é preso pela Polícia Federal sob suspeita de facilitar esquema de descontos indevidos.
Correio do Povo, Porto Alegre, de novo, ex-presidente do INSS, mais 8 são alvos de operação contra desvios.
Jornal Folha de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, também com as mesmas manchetes falando da prisão do ex-presidente do INSS. Hoje ainda a gente vai trazer o nome dele aqui para vocês. Inclusive, o Estado de São Paulo diz que esquema usava pizzaria. E por fim, Diário de São Paulo, falha na fiscalização abre caminho para a crise tóxica no estado de São Paulo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E aqui no Noticiário Regional a gente começa direto com Ilhéus em destaque aqui com notícias, tá? Daqui de Ilhéus. Vamos iniciar com uma nota oficial da Prefeitura de Ilhéus, né, por meio da Secretaria de Saúde. Então é o seguinte, né, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público em um ato de natureza questionável, que, em um ato de natureza questionável, prepostos da empresa proprietária do imóvel, onde funciona esta unidade gestora, no caso a Secretaria de Saúde, né, impedir o acesso de servidores ao interior do prédio, inviabilizando o exercício das atividades institucionais, incluindo reuniões de trabalho e atendimentos de programas essenciais, entre eles serviços voltados à assistência a idosos. O referido ato está devidamente levado à esfera judicial para apuração de responsabilidades e reparação dos danos causados. Além disso, a conduta em questão afronta e viola a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida pelo relator desembargador Raimundo Nonato Borges Braga, no âmbito da 2ª Câmara Civil, nos autos do processo número 8080560-68.2021.8.05.01.03. Que aí você pode até entrar aí, se você conseguir, e verificar esse processo. A decisão confere efeito suspensivo ao recurso, assegurando plena legitimidade à posse da Secretaria de Saúde até o desfecho do referido processo. E aí a Prefeitura de Ilhéus reafirma seu compromisso com a legalidade, com a transparência e, sobretudo, com a continuidade dos serviços essenciais prestados à população ilhéense. Ilhéus, 14 de novembro de 2025. Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Ilhéus. Então, para quem pegou, não entendeu direito, por que dessa nota? Hoje pela manhã, né, falar aqui popularmente para vocês, quando a Secretaria de Saúde, né, toda a equipe da Secretaria de Saúde chegou para trabalhar, o prédio estava fechado e foi alegado isso, né? Foi alegado lá que não tinha porteiro, claro que é o proprietário do imóvel, não tinha porteiro hoje, não tem como abrir, não sei o quê, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem outras entradas e poderiam liberar para a equipe subir para o segundo e terceiro andar, onde funciona a Secretaria de Saúde. Então, obviamente, agora as medidas judiciais vão ser tomadas, porque a equipe não podia ser impedida de entrar para trabalhar. Então, está aí a Procuradoria, inclusive, jurídica do município, né, informando sobre essa questão, né, que o ato será devidamente levado à esfera judicial, então, portanto, para apuração de responsabilidade e reparação dos danos causados, até porque, né, serviços foram prejudicados. Aí a população sai prejudicada, né, o que é um absurdo. Então, agora a gente vai aguardar a decisão aí do Tribunal de Justiça em relação a essa questão, né? Como é que vai ficar aí, se hoje ainda tem direito de retornar lá ao prédio ou a partir de segunda, né? Enfim, vamos aguardar aí novidades, mas essa é a nota oficial aí, informando, tornando público, né, que esse ato de natureza questionável, né, prepostos da empresa proprietária do imóvel, onde funciona a secretaria, impediram mesmo o acesso dos servidores ao interior do prédio, e aí inviabilizando o exercício das atividades institucionais, incluindo reuniões de trabalho e atendimentos a programas importantíssimos, por exemplo, o Melhor em Casa. Então tá aí, agora, procuradora jurídica do município tomando as providências judiciais e que logo, tão logo, teremos aí um retorno, uma resposta sobre essa questão. 12 horas e 25 minutos. Mudando de assunto, falando de coisa boa aqui na saúde, agora, esse mês de novembro, temos a campanha Novembro Azul, né? Que é o mês de conscientização aí, de prevenção ao câncer de próstata. Então, as campanhas geralmente são voltadas para os homens, não é isso? E aí, agora nesse Novembro Azul, vai ter uma ação de saúde voltada para os homens, que será realizada no dia 27, em Ilhéus. E aí o evento acontece ali de 8 da manhã às 4 da tarde na Praça JJ Seabra, com muitos atendimentos gratuitos, exames, marcação de exames, consultas, né? O que é bem interessante, não é isso, Carla?
Exato, Cátia. E a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ela realiza aí no próximo dia 27 de novembro uma grande ação do Novembro Azul, dedicada à saúde do homem, das 8, como você disse, às 16, na Praça JJ Seabra, em frente à Câmara de Vereadores. A iniciativa ela tem como objetivo estimular o autocuidado e reforçar a importância da prevenção ao câncer de próstata, além de ampliar acesso da população masculina aos serviços de saúde. Durante o evento serão oferecidos diversos atendimentos gratuitos, entre eles multivacinação, testes rápidos, triagem odontológica com prevenção do câncer de boca, atividades educativas, a atualização do cartão do SUS e atendimento nutricional. Também haverá palestra com urologistas, a marcação de consultas com especialistas, exames cardiológicos de imagem.
Inclusive, viu rapidinho, Kátia, Carla, esses exames cardiológicos de imagem, vale a gente lembrar que vão estar sendo marcados lá, não realizados lá. Mas os homens que foram para lá participar vão ter esse direito de marcar esses exames cardiológicos de imagem.
Exatamente, além de outros serviços voltados para o bem-estar do público masculino. De acordo com a Daniele Machado, supervisora da regulação, a ação foi idealizada pelo setor para incentivar os homens a procurarem atendimento médico e adotarem hábitos de prevenção. Ela disse o seguinte: muitos só procuram o urologista quando começam a sentir algum sintoma. Essa ação busca mudar essa realidade, mostrando que o cuidado com a saúde deve ser constante, assim como acontece com as mulheres em relação ao ginecologista. A secretária de saúde, a Sonilda Mello, reforçou a importância da mobilização e do olhar voltado à saúde do homem. E ela disse o seguinte: o mês de novembro é simbólico, mas o cuidado deve ser diário. O câncer de próstata, se diagnosticado precocemente, tem grandes chances de cura. Por isso, essa é mais uma ação para sensibilizar os homens sobre a importância da prevenção e oferecer serviços que muitas vezes eles não conseguem realizar por falta de tempo. A atividade integra o calendário de campanhas de prevenção promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, que em outubro realizou o Outubro Rosa, voltado à saúde da mulher. Agora, com o Novembro Azul, o foco é reforçar a atenção integral à saúde masculina e fortalecer a cultura do autocuidado em Ilhéus.
Pois é, né? Então os homens têm que aproveitar essa ação aí no próximo dia 27, que é uma quinta-feira, né? No caso, quinta-feira que vem. Quinta-feira de quinta que vem a 8, né? Como a gente fala aqui na Bahia, de quinta que vem a 8, então é 27 de novembro, tá? Isso. Inicia às 8 da manhã, segue até às 4 da tarde, então você tem um dia todo, você vai passando ali pelo comércio, né? Dá uma paradinha ali em frente à câmera, você vai ver estandes ali, uma área coberta, chega lá, viu, homem, e aí você vai participar, pode fazer, marcar exames gratuitos, tá precisando tomar vacina, pode tomar vacina já no local, vai acompanhar palestras e outros atendimentos lá, tá? Aproveitem. Olha, São 12 horas e 30 minutinhos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta a gente tem mais notícias, mais informações para os ouvintes e, claro, a participação também. Você já aproveita e envia sua mensagem, já que você quer, você quiser, estiver pensando em enviar uma mensagem, já envia logo uma mensagem para a gente, que no segundo bloco nós vamos divulgar aqui denúncias, reclamações dos nossos ouvintes. Voltamos já, já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex. Meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas, Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio, até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na Rodão Pedro II, número 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Mix Mateus e Leos. Vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus todas as sextas de novembro. Não perca! Pois é, a gente tem muita informação ainda, muita notícia aqui para os nossos ouvintes. Já já a gente vai liberar a participação do ouvinte, vai enviando a sua mensagem. A gente precisa divulgar mais algumas notícias aqui regionais. Vamos falar hoje da... Vamos falar agora da inauguração da praça, né, Carla? Que nas redes sociais, nos sites e blogs aí ontem, de ontem à noite pra cá, só se fala nisso.
Já soltaram, né? Tava sendo feita uma revisão ali, né, de última hora. Nem, e hoje que é a inauguração de fato, mas a turma já se antecipou e soltou aí.
Já se antecipou. Que inauguração é essa? Eu queria que você explicasse pra gente.
Pois
porque
é.
A Prefeitura de Ilhéus vai inaugurar hoje, né, um espaço aí que passou por revitalização. Enfim, explica pra gente.
Pois é, a gente está falando aí de um espaço com um túnel de água luminosa, estrutura inédita na cidade. A Prefeitura de Ilhéus inaugura hoje a Praça Misael Tavares, no bairro Cidade Nova, a famosa Misael Tavares. O espaço ele foi revitalizado pela gestão municipal e terá como maior atrativo um túnel de água luminosa, estrutura inédita na cidade. Junto ao trabalho de paisagismo, iluminação, novos bancos e acessibilidade, a praça ela promete se tornar um dos principais pontos de visitação no município. A solenidade está marcada para as 17 horas e marca a entrega de mais um equipamento público requalificado pela Prefeitura, dentro do programa de revitalização de praças e áreas urbanas no município. A gestão já inaugurou a Praça Cairu, no centro, a Praça Dilson Guimarães de Oliveira, no Savoia, a Praça da Mangueira, no Nelson Costa, e a Praça João do Norte, no povoado de Santo Antônio. Com a obra, a Prefeitura reforça o compromisso com as áreas de convivência, oferecendo espaços públicos mais acolhedores para moradores e visitantes. Lá um espaço lindo, né, Kátia? Instagramável, como falou bem o prefeito ontem.
Verdade, né? O espaço Instagramável, bonito. Tem até lá o I Love Ilhéus.
Ilhéus, né? Exato.
Então, para quem gosta de tirar fotos, assim, nesses locais, vai ficar muito bonito. Um espaço bem instagramável mesmo, tá? Então, vá lá conhecer hoje a partir das 5 da tarde.
E agora cabe à população também fazer o seu papel, conservar, né, Kátia?
Ah, é verdade, né? A população tem que conservar mesmo, até porque isso aí é para o próprio povo, né?
Exatamente.
Bem, olha, a Rua Coronel Paiva, né, temporariamente é interditada, já está, então o trecho entre a Sorveteria Ponto Chique e o Edifício Cidade de Ilhéus já está fechada desde ontem e segue até domingo, então a Prefeitura de Ilhéus informa que a Rua Coronel Paiva, né, para quem ficou na dúvida agora onde é a rua, tem ali a Sorveteria Ponto Chique, né, numa esquina, e na outra esquina o Vesúvio, pois é, inicia ali. Aquela ali toda é a Rua Coronel Paiva. Então, desde ontem à noite, ela foi interditada e segue até domingo, tá? A intervenção é necessária para garantir a segurança das equipes responsáveis pela montagem e agilizar os preparativos do Natal de Ilhéus 2025, que promete atrair moradores e visitantes com uma programação especial em ambientes temáticos. Então, ali eles já começaram mesmo. Hoje, quando eu tinha esquecido, né? Eu estava vendo as horas, tentei entrar ali, aí vi que estava fechado e já deu para ver mesmo a montagem, né? Da ornamentação de Natal. É, então, a gestão municipal pede aí a colaboração de motoristas, comerciantes e pedestres que circulam pela região, reforçando aí que a medida é temporária, essencial para a finalização da decoração festiva de Natal, né? Que está aí todo mundo assim, na expectativa em relação a essa decoração natalina, né? Que pela primeira vez aí, o ápice dela vai ser ali na 2 de julho. Então, tem todo um... Pelo que eu vi, já está montando ali um túnel, né? Assim, com uma estrutura branca, com túnel, que deve ter luzes também, né? Imagino, de Natal, né? As luzes natalinas. Então, eu imagino aquela rua ali, né? Começa o túnel para levar até o ápice ali da ornamentação, que é na 2 de julho, né? Como foi explicado pelo prefeito na apresentação da ornamentação de Natal, tá? E por falar em interdição, também tem um outro comunicado aqui para vocês, que é da Sutran. A Sutran informa que devido à realização da corrida Rondesp, a Ponte Jorge Amado será interditada amanhã, sábado, dia 15, das 6 da noite às 9 horas. Então, de 6 às 9 da noite, a Ponte Jorge Amado, a Ponte Nova, estará interditada por conta da corrida Rondesp. Durante esse período, o tráfego será direcionado para a ponte Lomanto Júnior. Também haverá interdição no trecho da Avenida 2 de Julho, entre a Praça José Marcelino e a Academia Corpore, com circulação restrita a moradores. O trecho entre a Academia e a Avenida Soares Lopes permanecerá liberado, garantindo acesso ao Outeiro e à Catedral de São Sebastião. Então, a Sutran está pedindo aí a colaboração de todos e agradecendo a compreensão. Essa corrida da Rondesp foi bem interessante, né? Esgotou rapidinho, inclusive. Rapidinho, né? Todo mundo fez a inscrição. Também vai ter a da Rondesp Extremo Sul. Essa é da Rondesp Sul, que acontece sábado. A do Extremo Sul vem aí também. Já estão começando a divulgar alguma coisinha. Não tem data ainda oficial. Bacana, as pessoas aderiram mesmo às corridas, né?
Com certeza.
Cada vez mais as pessoas correndo, né, se inscrevendo aí em corridas. E o número de corridas também cresceu em todo o país. E aí, falando aqui de sul da Bahia, Itabuna, Ilhéus sempre tem. Ilhéus acho que tem um número maior, inclusive. E me surpreende o número de inscritos. É imensa. E cada vez mais as pessoas procuram. Ah, abre mais inscrição, abre mais inscrição. É bem legal, bem interessante. Vem aí também ainda a Corrida da Ponte, né? Então, tem outras corridas ainda para ocorrer aqui em Ilhéus esse ano. E eu soube que o ano que vem parece que o número vai ser maior.
Todo alô? Mundo correndo.
Aí eu vou e lembro dela, mando um alô para ela. Poli Vicente, que ela corre e organiza. E aí ela fica, né, sonhando, achando que a gente vai também. Ô, Poli, beijo, meu amor. A gente fica com apoio moral para você.
Falta nós duas, Kátia. Vamos correr,
não,
Kátia.
A gente fica no apoio moral. Já basta a Nathalie Alves, né, minha personal querida? Te amo, minha malvada favorita. Que me acaba lá, me quebra toda na academia, né? E hoje eu fui comentar com ela, quando é que eu vou parar de sentir um pouquinho de dor? Quando é que você parar de sentir dor, eu vou aumentar o peso pra você sentir mais dor.
Ótimo.
Ela só falou isso comigo hoje. Tá bom, Nath, um beijo pra você, viu, mamãe de Pietro? 12 horas e 45 minutos. Mas, ó, gente, eu preciso agradecer, né? Ela fez um... Tá fazendo um bom trabalho,
exato.
Me ensinou a gostar de treinar. Hoje eu amo. Sabe qual é os presentes que gosto de ganhar hoje? Whey, creatina.
A treinar, tênis, comer direito.
Roupa de academia. Tudo, viu, Papai Noel? Serve pros colegas também, viu, Carla?
Ok, pode deixar.
Ai, 12 horas e 46 minutos. A gente tem que dar uma aliviada, porque entra assim naquele momento de uma notícia ruim, né, Carla?
Pesadas.
Isso. Que a gente tem que divulgar. Ontem a gente comentou de um caso de Itajuípe, de um homem que foi preso, condenado, já teve julgamento, foi condenado, né, por tentativa de feminicídio. E hoje tem outro caso aqui parecido, um homem é condenado a 17 anos de prisão por estupro de filha de ex-companheira em Gandu. Porque o de lá de Itajuípe também, ele estuprou também a filha da ex-companheira. Depois,
exato,
foi lá tentar matar a mulher.
De apenas 10 anos.
É, e aí ele foi preso, julgado, condenado agora. E agora tem esse caso de Gandu. Homem é condenado a 17 anos de prisão por estupro de filha de ex-companheira em Gandu.
Exatamente. Olha, policiais da Delegacia Territorial de Gandu, no Baixo Sul Baiano, eles cumpriram ontem um mandado de prisão contra um homem de 46 anos, condenado por estupro de vulnerário. O crime ocorreu em 2022, quando o suspeito abusou em sua residência de uma menina de apenas 13 anos, idade que ela tinha à época. A sentença condenatória, que impõe 17 anos de prisão, ela foi expedida pela vara criminal de Gandu. E de acordo com a polícia, a vítima, que é sobrinha da ex-companheira do condenado, dormia no chão na companhia de outros menores, sendo surpreendida ao acordar e arrastada para a laje do imóvel onde o delito foi consumado. A jovem relatou aí o ocorrido à sua tia, que notificou a Polícia Civil, dando início às investigações. O homem, ele possui um histórico de práticas ilícitas no âmbito de violência doméstica, para além do delito que motivou a prisão. Desde 2022, a sua ex-companheira de 34 anos registra ocorrências sobre as atitudes do investigado. A mulher relatou estar separada dele há cerca de 3 anos e que desde a separação sofre ameaças e perseguição. A vítima de violência doméstica ainda comunicou à unidade policial que o autor vem constantemente descumprindo as medidas protetivas que existem em seu favor, em seu desfavor.
Desfavor dele, né?
Exato, em desfavor dele. Chegando a segui-la, a invadir locais onde ela estava, mesmo ciente das restrições judiciais. O sentenciado também é investigado por violência física e psicológica praticada contra sua mãe, uma idosa. O condenado está à disposição da justiça.
Você vê aí a quantidade de coisa que ele fez, né? Os crimes que ele cometeu.
Ai, ai.
E nem uma medida protetiva fazia... Ele intimidava para... ele,
exato,
né? Então ele pediu, né, gente, para ser preso, julgado e condenado. Agora, 17 anos de prisão. Olha, falar em prisão, o empresário é preso suspeito de atuar como operador financeiro de facção criminosa na Bahia. Um empresário de 44 anos foi preso suspeito de atuar como operador financeiro de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas ali em Porto Seguro, extremo sul da Bahia. O homem é investigado pela movimentação de valores que ultrapassam mais de 2 milhões, ou seja, quase 3 milhões de reais, com empresas registradas no meio varejista de vestuário. E conforme informações da Polícia Civil, o suspeito foi preso na quarta-feira, anteontem, dia 12, no âmbito da Operação Mandrake. Segundo investigações da corporação, ele gerenciava o fluxo financeiro do grupo, sendo responsável por movimentar, reinserir e ocultar os lucros provenientes do tráfico de drogas. O homem atuava por meio de empresas de fachada e administrava o repasse de valores aos integrantes da facção. Além disso, o empresário prestava apoio econômico a um dos líderes da organização criminosa, que foi morto pela polícia em uma fase anterior da operação. Também foi detectado durante as investigações que o suspeito movimentou quase 2 milhões de reais. Ele teria utilizado contas bancárias de familiares, em especial da companheira, para circular o valor milionário. O homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário e aguarda a audiência de custódia na delegacia. Até a publicação desta reportagem, a Operação Mandrake já bloqueou cerca de 14 milhões de reais em contas bancárias ligadas à operação financeira da facção criminosa, que não foi citada aqui que facção exatamente é essa e nem o nome do empresário preso, tá? A Polícia Civil não cita. Enfim, 12 horas e 51 minutos, vamos dar uma passadinha no WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 51 minutinhos. Nós estamos passando ali pelo WhatsApp para ver o que temos de mensagem de ouvintes. Carla, o que temos por aí, Carla?
A Mara está aqui sugerindo, viu, Kátia? Poderiam colocar um sinal na entrada do Teotônio Vilela. Constantemente tem acidentes ali naquela localidade.
Aonde?
Entrada do Teotônio Vilela, aquele cruzamento ali, né?
Verdade.
Com certeza.
Vira e mexe a Sutra tá por ali também fiscalizando, né? E tem que se fazer mais presente também.
Exatamente. Boa tarde, Kátia Gomes. Meu nome é Newton César. Já estou ligado no seu programa maravilhoso. O nosso amigo Gilson Carregador está internado no Costa do Cacau. Na verdade, ele passou aqui para avisar, né? O Gilson Carregador, ouvinte assíduo aqui,
assíduo,
né?
Assíduo. Exatamente. Primeiro, agradecer ao Newton César aí pela audiência. Um abraço para você. É o nosso programa, nosso Jornal do Meio-Dia. Agora, como assim, Gilson Carregador internado? Alô, Pati, Patrícia aí da Ipa Bombom, a equipe, Gilson Carregador, que sempre tá por aí. Como assim? Vocês estão sabendo alguma notícia que Gilson está internado no hospital? Qualquer notícia, informar aqui para nós, por favor. E a gente deseja melhoras aí pro Gilson, tá?
Como nosso ouvinte assíduo mesmo, querido, que participa muito.
Com certeza. Josélia do Nelson Costa.
Às vezes
Costa.
Até dá um de repórter, viu?
Melhor trazendo pra Gilson, melhor. Isso.
Pessoal de Sambaituba que estiver ouvindo, que tem contato, amizade ou parente de Gilson, dá uma notícia aqui para nós, tá? Como isso. É que ele tá?
A Josélia do Nelson Costa, ela disse aqui: boa tarde, Kátia, Carla, tô aqui ligadinha em vocês todos os dias. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito Valderico pelo belíssimo cuidado com a nossa princesia do Sul. Manda um alô aí para todos os ouvintes. Josélia da Silva do Nelson Costa.
Então, agradecendo a Josélia da Silva pela audiência, obrigada para você, obrigada pela audiência mesmo. Um abraço aí, viu, Josélia?
Ah, e boa tarde, Kátia, Carla, nós, moradores de Vila Olímpio, Ribeira das Pedras, e as demais comunidades, pedimos ajuda ao secretário das Zonas Rural, falando do distrito aqui, né? Uhum. A estrada está horrível, será que está complicado para os ônibus passar, porque da outra vez as máquinas só trabalhou em Sambaituba. Sempre essa reclamação, né? Eles pedindo para que as máquinas não passem só em Sambaituba e também em Ribeira das Pedras, Vila Olímpio, viu, Kátia?
Uhum,
ele disse aqui, os trabalhadores, estudantes, precisamos muito dos transportes, nos ajudem, Kátia, contamos muito com a sua audiência. Ele emendou um assunto no outro, né, Kátia?
Exato, como é o nome dele?
Ele não deixou o nome dele aqui, só disse moradores de Vila Olímpio, só isso.
Então tá.
Não deixou o nome aqui, mas vamos aqui. Boa tarde, sou Patrícia. Trabalho em uma escola no bairro Teotônio Vilela e gostaria de pedir que a empresa de ônibus possa estar retornando os dois ônibus, pois as pessoas que moram no bairro Iguape estão sofrendo há muito tempo por falta de condução no horário em que as escolas liberam os alunos. Ela está dizendo aqui que as escolas, ela encerra às 5 da tarde e o ônibus só passa às 18 horas e só tem um.
Tem que rever isso aí, hein? Urgente.
Pois é, temos uma reclamação aqui também. Boa tarde, Kátia e Carla. Aqui é o Silvio, do Lava Jato Eco Turbo. Ele disse aqui, ora, quero falar sobre aqueles tapumes.
Que tapumes?
Não, pois é, não entendi.
Explica
direito.
Melhor, querido,
sobre aqueles
tapumes
próximo ao posto Carioca. Tem mais de um mês
e
nós não vemos funcionário trabalhando. Isso é um absurdo. Temos que dividir a pista com os carros.
Mas os tapumes é porque tá fechado ali, porque ele vai ser uma obra, né? Já tá desmontando lá dentro, vai ser uma obra. E a pista, até onde eu sei, tá normal. Eu passo muito ali, mas enfim, não tô aqui pra questionar o senhor, né?
Uhum.
Ele tem direito aí de fazer a análise dele. 12 horas e 56 minutos, vamos de mais informação, dar uma passadinha por Salvador, olha que interessante. Prefeito sanciona a lei que autoriza o uso da Bíblia Sagrada como material paradidático nas escolas de Salvador. Portanto, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, sancionou uma lei que autoriza o uso da Bíblia Sagrada como recurso paradidático em escolas públicas e particulares da capital baiana. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Município de Salvador de quarta-feira, dia 12, e tem o objetivo de disseminar o conteúdo bíblico sobre aspectos culturais, históricos, geográficos e arqueológicos, podendo ser utilizado como apoio em atividades pedagógicas. Então, de acordo aí com o texto, as histórias bíblicas poderão auxiliar projetos escolares nas áreas de história, literatura, ensino religioso, artes e filosofia, além de outras atividades complementares relacionadas a esses campos do conhecimento. Conforme a nova lei, a liberdade religiosa dos estudantes está garantida e nenhum aluno será obrigado a participar das atividades que envolvam a leitura da Bíblia conforme determina a Constituição Federal. É óbvio, né, gente? E aí o texto estabelece ainda que caberá ao Poder Executivo definir critérios, diretrizes e estratégias para a aplicação da lei nas unidades de ensino. As despesas decorrentes da execução deverão ser custeadas por dotações orçamentárias próprias do município, que poderão ser suplementadas, se necessário. E de acordo com a proposta dessa lei aí, o livro seria utilizado como instrumento de apoio em disciplinas como História, Literatura, Geografia, Filosofia, Artes, Ensino Religioso, explorando o conteúdo cultural, histórico, geográfico e arqueológico presente na obra, né? O texto do projeto ressalta, que na verdade é um projeto de lei, né? O texto do projeto de lei ressalta que a iniciativa não tem caráter religioso ou de imposição de fé, mas reconhece a Bíblia Sagrada como um documento de relevância cultural e educacional. Super concordo.
Uhum.
Realmente ninguém é obrigado, né? E nem mudar nada da sua religião. Cada
religião,
um tem direito à sua e pronto. Chega de tanta intolerância por aí, religiosa, né? Rapidamente, mais de 140 alunos apresentaram sintomas de intoxicação após refeição de restaurante universitário na Bahia, né?
Exatamente, um grupo de 142 alunos apresentaram sintomas de intoxicação alimentar após comerem no restaurante universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, no norte da Bahia. O caso aconteceu no campus Juazeiro e os próprios alunos se organizaram para formalizar um ofício sobre o caso. Conforme informações da TV São Francisco, afiliada à TV Bahia, né, a nossa fonte aqui, na região, os alunos passaram mal após almoçarem no restaurante. Isso aconteceu na última terça-feira. Na quarta, muitos deles passaram a relatar sintomas como náuseas, indisposição, diarreia e dores abdominais.
Pois é, então tá aí o que aconteceu por lá. Inclusive, em nota, a Univasf informou que a coordenação geral dos restaurantes universitários e a equipe de nutrição da faculdade foram notificados pelos estudantes. Diante disso, a gestão da empresa terceirizada responsável pelo restaurante foi acionada ainda na quarta-feira, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro também começou a investigar o caso por meio da vigilância sanitária. A secretaria não divulgou uma data para a liberação do laudo, né? Lá em Juazeiro, onde ocorreu isso. Rapidamente aqui também, acaba de chegar a informação que, inclusive, a gente já divulgou aqui a nota, né, da Secretaria de Saúde de Ilhéus, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, informando o que aconteceu hoje, né, que foram impedidos de entrar no prédio onde funciona, e aí medidas judiciais foram tomadas, porque isso não poderia acontecer, era ilegal, segundo a Procuradoria Jurídica do município. Só que o prefeito já conseguiu conversar com a gerência da Claro e já conseguiu, e já está aberta a Secretaria de Saúde esta tarde, que funciona até às 4, né? Já está lá aberta em pleno funcionamento, tá? Rapidamente também, Carla, criança de 4 anos morre após manusear uma arma de fogo do pai e atirar em si mesmo aqui na Bahia, né?
Pois é, após ser atingido por um tiro acidental enquanto manuseava a arma de fogo do pai, isso aconteceu na quinta-feira em Jacobina, no norte da Bahia. E segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Caleb Santana Rios. De acordo com a Guarda Municipal, o menino estava sozinho em casa quando provocou o disparo acidental. Conforme a Polícia Civil, diligências seguem sendo realizadas para localizar os pais que não estavam na casa no momento da chegada das equipes. A Polícia Militar informou que foi acionada pela irmã da criança, que relatou que Caleb teria pego a arma dos pais e se ferido acidentalmente. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo de Caleb para o Instituto Médico Legal para passar por necrópsia. A primeira delegada, a Delegacia Territorial de Jacobina, investiga as circunstâncias da morte. Kátia, que absurdo, hein?
Não é, Carla? Então, triste notícia, né? E a nossa última notícia é o quê? É a informação que a gente mais divulgou nas manchetes dos jornais hoje, estamos em todos os jornais aí, que a Polícia Federal prendeu ex-presidente do INSS em uma operação que investiga fraude contra aposentados. Então, a Polícia Federal prendeu na manhã de ontem, né, o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Nacional, Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, e o ex-presidente do INSS é o Alessandro Stefanuto. A prisão se deu em nova fase da operação sem desconto deflagrada em conjunto com a Controladoria-Geral da União, CGU, né, Carla?
Stefanuto, ele foi exonerado do cargo em abril, logo após a operação sem desconto revelar as fraudes contra aposentados e pensionistas. A operação investiga um esquema nacional de descontos associativos a não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Policiais federais e auditores da CGU cumprem 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão em 15 unidades da federação. Os cumprimentos atingem os estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Kátia Gomes.
Então tá aí. Bem, tem também uma questão do outro lado, né? Em nota, a defesa de Alessandra Stefanuto informou que até o momento não teve acesso ao teor da decisão que resultou na prisão do seu cliente. Bem, essa é a nossa última notícia da edição desta sexta-feira, tá? 14 de novembro. O Jornal do Meio-Dia fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Na próxima, a partir da próxima segunda-feira, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta ao ar, né, Coutinho? Foi de um período aí maravilhoso, né, Coutinho? Ele também é filho de Deus, né? Ele merece descansar, viajar. Então, nós desejamos uma ótima tarde a vocês, um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade para você também, viu, Carla? E até segunda-feira, às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Para você também, Kátia, até lá. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Vem aproveitar os Esquenta Blacks Mix Mateus toda sexta-feira de novembro. Não perca! Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tô ficando por aqui, tá chegando a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.